Alma Londrina Rádio Web apresenta
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil, chegando aqui com mais uma edição do nosso programa. Hoje vamos falar de música brasileira, mas uma música brasileira especialíssima. Vocês vão sentir aí durante um papo que hoje o assunto aqui é sério, e para a gente poder bater um papo com o nosso convidado de hoje, que já está aqui nos bastidores preparadinho para a gente dar início. E hoje estamos com o nosso episódio número 589 da nossa história, que a partir desse momento contaremos então. Quero dar as boas-vindas ao cantor, pesquisador, jornalista e divulgador da música brasileira, Roberto Seresteiro. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Muito obrigado, Serginho. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz com o convite. Estou muito realizado de participar desse programa, que já tem muita história e é um programa que a gente já conhece, já ouve falar há muitos anos, então você construiu um legado muito importante para a divulgação da música independente, da música alternativa brasileira, e a gente agradece imensamente pelo espaço e parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado, estamos à disposição.
Eu quem agradeço, Roberto, você ter aceito o nosso convite para a gente bater esse papo. Conta um pouco da sua história e automaticamente um pouco da história da música brasileira, porque o seu trabalho ele tem uma peculiaridade bastante interessante. O Roberto, ele é conhecido como Príncipe da Seresta. Então, olha só, aí já começamos a falar do negócio. Quando se fala em seresta, choro, canção, modinha, valsa brasileira, samba, samba canção, samba de breque, estamos falando exatamente do trabalho que o Roberto Seresteiro tem a nos apresentar. E, Roberto, você iniciou um tanto quanto cedo. 19 anos você já estava aí na carreira profissional. E esses gêneros, como eu disse, que são bastante peculiares para o dia de hoje, são a base do seu trabalho. Ou seja, eu pesquisando aqui o trabalho do Roberto, eu senti como se eu tivesse lá no meu tempo de criança e minha mãe com o rádio ligado nos programas que ela ouvia. Mas fala pra gente então, desse seu início, desse seu começo, como é que a música chegou até você e principalmente esses estilos musicais que são tão difíceis de ouvirmos hoje em dia nas rodas de música, nas rádios e etc e tal.
É, meu trabalho é justamente esse, buscar esse charme vintage, né, retrô. O meu trabalho sempre foi voltado à memória musical brasileira. Então, eu gosto mesmo de resgatar esses gêneros que estão praticamente no esquecimento, que não são muito citados, ou que são lembrados por uma ou outra canção, meio que uma página virada, quase esquecidos. Então, eu gosto muito de ir lá na memória brasileira e buscar a fundo, como dizia o nosso amigo Rolando Boldrin, né? Tirar o Brasil da gaveta, eu me encontro com esta missão também. Mas tudo começou quando eu era muito jovem ainda e eu ouvia discos de vinil e CDs que primeiro era a coleção do meu pai, que sempre foi apaixonado por música brasileira. Meu pai ouvia o repertório, sobretudo, dos anos 60 e 70. Depois, eu conheci a discografia do meu avô. O meu avô, ele tinha uma discoteca especial voltada, sobretudo, aos cantores do rádio, como Francisco Alves, Silvio Caldas, Orlando Silva, Carmen Miranda. E foi, então, um legado que veio familiar. Primeiro, do meu pai, Carlos Mann, que até hoje é um incentivador de música brasileira, um apaixonado pela música brasileira dos anos 60, 70, e depois o meu avô, Amando Salietti, que me passou esse repertório mais tradicional, mais assim, década de 30, 40, 50, e eu me deslumbrei com esses cantores já num período em que ninguém falava mais deles. Foi uma paixão que foi despertando até pelo exótico, assim, né? Eu lembro que eu descobri Silvio Caldas, Francisco Alves, e nos anos 90 ninguém mais ouvia esses caras, ninguém mais falava desses caras, né? Nelson Gonçalves. O Nelson ainda teve uma sobrevida, mas mesmo assim já era uma caixinha de esquecimento. E aí eu fui ouvindo esse repertório. E aí, quando chegou no começo dos anos 2000, eu comecei a frequentar um evento lá em Piracicaba que se chamava Noite da Seresta, aonde eu vi este tipo de música que eu já amava de paixão nos discos de vinil. Eu ouvi esse estilo de música sendo tocado ao vivo. E isso, pra mim, foi um deslumbramento, assim, formidável, porque pra mim era uma coisa que não fechava, assim, né? Como é que esse repertório que eu ouço só em discos, ele é tocado, cantado ao vivo? Então, isso pra mim foi um deslumbramento maravilhoso, fabuloso, e até hoje eu gosto muito desse repertório. E foi graças a esse evento que a Prefeitura de Piracicaba faz até hoje e fazia no início dos anos 2000, que eu comecei a descobrir, com a música ao vivo, o pessoal cantando e tocando isso ao vivo, eu redescobri que também queria participar disso. Ouvir nos discos é uma coisa, ouvir ao vivo é outra. E depois eu tive esse deslumbramento de começar a cantar isso também, né? Eu fui convidado pelos seresteiros de Piracicaba, por isso que eu ganhei esse título aí, como um príncipe da seresta, porque para mim os reis da seresta são aqueles que me ensinaram esta arte lá em Piracicaba, que já faziam essas serenatas nos anos 40, 50, 60 e me passaram esse legado. Então acho que é um legado mesmo meio monárquico, né? E aí eu gosto muito de seguir em frente com esse repertório.
Legal, Roberto. Olha, tá aí a apresentação então do Roberto. Vamos falar bastante durante o programa a respeito desse trabalho dele e de todo esse envolvimento dentro dessa cena musical brasileira que existe, que tá aí. Mas, Roberto, eu queria começar a botar música aqui pra galera sentir tudo isso. Então, vou pedir pra você apresentar a primeira música sua, do seu trabalho aqui, pra que o pessoal possa começar a entender do que nós estamos falando aqui.
E desse repertório tem muita coisa gravada. Conversando com as meninas Célia e Selma, as grandes cantoras, um dia elas me disseram um conselho muito importante. Elas falaram assim: você trate de gravar, porque show é maravilhoso, todo mundo vai, todo mundo fica alegre, vai aquela vibração, é aquela empolgação, mas depois todo mundo esquece. Então faça questão de gravar o que você está fazendo, gravar o seu trabalho. E recentemente eu acabei gravando, ano passado, uma canção que meu avô adorava e que foi lançada por Jorge Veiga, o caricaturista do samba, e é o Café Society, composição do Miguel Gustavo, que foi gravado originalmente em 1955. 70 anos depois aí, nós estamos regravando essa composição, que é uma sátira muito bem-humorada, essa coisa do High Society. E o Café Society era uma expressão usada pelo Ibrahim Soued, o famoso colunista social, para justamente comentar e um pouco ironizar e satirizar este High Society. É uma sátira divertida e bem-humorada que gravamos aí com a Orquestra Turuna, que são jovens músicos de São Paulo.
Vamos lá então, Café Society com Roberto Seresteiro e Orquestra Turuna. Vamos ouvir, já voltamos para continuar o papo por aqui.
Doutor de anedota e de champanhota, estou acontecendo num Café Society. Só digo enchanté, muito merci, alright. Troquei a luz do dia pela luz da light. Agora estou somente contra a dama de preto. Nos 10 mais elegantes eu estou também. Adoro Riverside, só pesco em Cabo Frio. Decididamente eu sou gente bem. Enquanto a plebe rude na cidade dormes, eu ando com Jacinto, que é também de Tormes. Terezas e Dolores falam bem de mim. Eu sou até citado na coluna do Ibrahim. E quando alguém pergunta como é que pode papai de black tie jantando com Didu, eu peço um outro uísque, embora esteja pronto. Como é que pode? Depois eu conto. Doutor de anedota e de champanhota, estou acontecendo num Café Society. Só digo enchanté, muito merci, alright. Troquei a luz do dia pela luz da light. Agora estou somente contra a dama de preto. Nos 10 mais elegantes eu estou também. Adoro Riverside, só pesco em Cabo Frio. Decididamente eu sou gente bem. Enquanto a plebe rude na cidade dormes, eu ando com Jacinto, que é também de Tormes. Terezas e Dolores falam bem de mim. Eu sou até citado na coluna do Ibrahim. E quando alguém pergunta como é que pode papai de black tie jantando com Didô, eu peço um outro uísque, embora esteja pronto. Como é que pode? Depois eu conto. Ademã, eu vou em frente. De leve, de leve.
Estamos de volta depois de Café Society com Roberto Seresteiro e também a Orquestra Turuna. E já deu para vocês sentirem, então, aí na voz do Roberto, do que nós estamos falando. É uma voz que evoca os antigos cantores de rádio, dando essa ênfase na interpretação que o Roberto dá, que nos remete muito àquele tempo da década de, sei lá, de 50, 60, 40, talvez, que tinha muito esse estilo de interpretação musical. E, Roberto, através desse seu trabalho, que você já apresentou para nós, já até tocamos aqui Café Society, você recebeu várias honrarias e certificados por esse trabalho seu, não é? Dá uma pincelada rápida nisso para nós.
Sim, já tive a honra de receber muitos prêmios aí, muitas honrarias, muitos certificados, muitas coisas bacanas que me deixam muito feliz. Em Piracicaba eu tive aí a honra de receber um certificado pelos serviços prestados à música. Também recebi alguns outros certificados de universidades e de clubes e lugares que eu estive, prefeituras. Então é um trabalho que nos orgulha bastante, sobretudo por essa questão de preservação de uma memória musical brasileira, de um estilo de canto, de uma linguagem musical, de gêneros musicais bem tradicionais que a gente busca preservar e trazer aí e mantê-los vivos. E, sobretudo, uma linguagem musical específica que tem aí uma certa distinção. Para cantar seresta, eu acho que você precisa ter uma certa impostação específica, um certo estudo de linguagem, um certo estudo de repertório. Não é só ouvir e sair cantando tranquilamente, porque o repertório exige um certo estudo dele. Então, eu busquei sempre essa questão. E busco sempre resgatar pérolas quase esquecidas, escondidas aí da música brasileira. E também os gêneros. Buscar a seresta, a modinha, a valsa, o samba-canção, o fox-canção, que são gêneros que estavam em voga aí nos anos 20, 30, 40. Praticamente são gêneros pré-bossanovísticos, da era de ouro do rádio, mas também alguns que ecoavam aí desde o século XIX. Então a gente passeia aí pelo repertório desses compositores e artistas e tem a honra, às vezes, de ter esse reconhecimento, o que é muito feliz da nossa parte.
E, Roberto, em cima desse seu estilo de cantar, onde você retrata e traz muito uma época de ouro da música brasileira, isso acabou também te proporcionando alguns convites interessantes para participar de novela da grande emissora brasileira aí que está à frente, vários programas de TVs, reality shows, onde você acabou sendo jurado, você foi um dos escolhidos. Ou seja, além de te colocar em evidência dentro desses estilos que você resgata lá de trás, acaba realmente abrindo várias portas aqui para que o seu trabalho acabe encaixando numa interpretação, como eu disse, novela, numa apresentação de programa e até de pesquisas, que também é onde você pega e atua bastante forte.
Como eu disse no começo, o meu trabalho, ele é bem de nicho. Ele atende um repertório específico e ele atende um público também específico. Só que ele vai ficando um trabalho referencial. E eu sempre quis ter um trabalho que fosse sempre uma referência, né? Que as pessoas buscassem um tipo de repertório e chegassem até mim. Então eu acho que eu fui muito feliz. É um propósito de vida, uma missão artística também. E aí eu acabei virando uma referência de uma certa época. Então quando as pessoas chegam a seresta, ou chegam a modinha, ou chegam a uma valsa brasileira, acabam me procurando. Então vários convites surgem através dessas referências musicais. Infelizmente, na parte ruim é que às vezes as pessoas nem conhecem essas coisas. Então existe um pessoal que às vezes nem sabe o que é a valsa brasileira, o que é a seresta, o que é a modinha, mas a gente acaba também tendo essa felicidade de ser encontrado quando há essa pesquisa. Quando eu comecei a cantar, eu fui buscando o que era popular, o que não era, o que era desconhecido, o que não era, e fui mesclando isso na minha pesquisa. Então hoje eu também tenho um trabalho de trazer algumas coisas que a memória musical afetiva já é imediata. Por exemplo, você canta "Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão". Todo mundo que viveu no Brasil em alguma época e ouviu alguma seresta lembra dessa música. E há as canções menos óbvias também, né? Então a gente gosta de flutuar, não trazer trazer só o óbvio antigo, mas também buscar pérolas desconhecidas. Então eu fico entre essas duas páginas aí. E eu vejo com muito bons olhos o momento digital hoje, a era digital em que vivemos, onde cada um pode gerar o seu conteúdo. Eu acho isso revolucionário, porque quando eu comecei, se você não tivesse um programa de rádio, não tivesse uma televisão, ou não tivesse uma imprensa, um jornal, e hoje você divulga nas suas redes. Por mais que seja um público de nicho, um público segmentado, mas a gente mesmo vai produzindo um conteúdo e vai conquistando nosso público-alvo, né? Então eu acho isso muito revolucionário, muito interessante também.
Roberto, vou pedir licença para você. Eu, como Sons do Brasil, vou dar o primeiro pitaco do programa hoje. Nós vamos apresentar o nosso primeiro pitaco com um trabalho que é um bolero. Oh, estamos falando de músicas antigas, trouxemos aqui um bolero chamado Tarde da Tarde, que é um projeto feito pelo Som do Samuel, que é o duo Gustavo Quintela e o Alexandre Alves, lá do Rio de Janeiro, que se juntaram para musicar poesias de Samuel Queiroz. E convidaram para essa apresentação a Renata Targino para poder apresentar então essa canção para eles. Vamos curtir Tarde da Tarde com o vocal de Renata Targino e a gente volta no segundo bloco para continuar o papo com o Roberto aqui.
Caçando as palavras soltas dos meus pensares de amar. Saudade altera as cores no céu. Saudade é lindo sonhar. E a tarde promete o futuro, onde a paixão arderá. Desconcertante, eu sinto a solidão a rondar. É o pássaro branco que voa no tempo a me angustiar. Andorinha que rodeia, faz nascer nova. Leva os maus pensamentos, meu canto, fogo sem clarão. Que rodeia, faz nascer nós. os maus pensamentos, meu canto, fogo sem clarão.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Um dia eu em Andaluzia cigano cantar. Havia no canto a nostalgia de castanholas batidas ao luar, mas era a canção tão sincera que eu a julguei para mim. E agora que minha alma te chora, ouve bem a canção que era assim. O amor a vida da flor, não sonha alguém do seu sonho colher, do seu sonho colher. Pois bem, como acontece a flor, principia morrer, principia morrer. Cigano que sabias o engano, porque me fizeste tão mal. Canção traidora e o meu sonho seria eternal. Quem há de fugir à realidade que vem desmentir a ilusão? Foge, cantarei do cigano a canção. O amor tem a vida da flor, não sonha alguém do seu sonho colher, do seu sonho o colher. Pois bem, como acontece a flor, o lindo amor principia morrer, principia morrer. Thank you.
Chegamos ao segundo bloco do Sons do Brasil 589, que hoje recebe Roberto Seresteiro para esse papo gostoso que estamos tendo aqui. E estamos viajando um pouco no tempo nas músicas que o Roberto apresenta para nós, como foi essa que acabamos de ouvir agora, que é a música O Cigano. Fala para a gente rapidamente do Cigano, Roberto.
Oh, que beleza, Serginho. Eu adoro essa canção. Foi um sonho realizado gravar essa música. É uma música que eu ouço há muitos anos, quando eu comecei minhas pesquisas sobre seresta, sobre música brasileira. E é uma canção do Marcelo Tupinambá, que foi um dos gênios da nossa música brasileira, compositor lá de Tietê e um dos compositores mais geniais da música. Ele escrevia maxixe, foxtrot, valsa, canção. Tinha um repertório muito original. E ele foi um cara que compôs coisas incríveis. E essa música é da década de 20, então ela tem mais de 100 anos. Se não me engano, ela é de 23. E a primeira gravação foi do grande, a voz orgulho do Brasil, Vicente Celestino. Ele gravou isso há mais de 100 anos atrás. E é uma canção muito bonita, que é também um gênero específico, que é o Fox Canção. Um gênero que vinha aí influenciado da música norte-americana, mas que aqui ganhou contornos brasileiros específicos. É um gênero que foi abrasileirado, e aí a melodia, a harmonia, a música de autoria do Marcelo Tupinambá, e a letra é de um poeta chamado João do Sul, poeta gaúcho, e é uma canção que fala da desilusão total e completa com o amor. Então ele fala aí, o amor tem a vida da flor, ele nasce, vive e depois morre. Então ela traz um pouco também dessa carga dramática da época. Não por acaso ela foi lançada pelo grande Vicente Celestino, que trazia sempre essa carga dramática na interpretação, e a gente manteve isso aí com a orquestra Turuna, numa interpretação que traz todo esse charme retrô também, mas traz também uma interpretação um pouco mais moderna, e acho que a gente soube captar este momento aí.
É bem isso que você falou. Quem ouviu já músicas do Vicente Celestino, ele trazia uma carga dramática na interpretação da música, que parecia que você estava assistindo uma peça teatral. É muito interessante esse trabalho.
É, e é uma música que tem uma narrativa, né? Se você ouve a letra dela, ela está contando uma história. Um cara lá, desiludido, que encontra o cigano, que vai contando coisas sobre a vida, e ele vai vendo aquela história. É uma história sendo contada, e claro, com um pouco de drama e tragédia que corresponde aí aos anos 20.
Roberto, eu queria dar uma passada nesse momento pela sua discografia, que eu sei que não é muito extensa, até mesmo porque pelo próprio trabalho que você faz, eu acredito que os produtos que você cria são mais para apresentações ao vivo do que efetivamente para criar álbuns e criar uma discografia. Mas temos aqui um registro, caso eu esqueça de alguma coisa, por favor, complemente. O Roberto, em 2015, lançou o seu primeiro álbum, que é o Cordiais Saudações, que foi um álbum completo e teve inclusive no formato físico também. E agora em 2025, ou seja, 10 anos após o lançamento do seu primeiro álbum, o EP Café Society, que tem toda essa temática onde ele trilha pegando músicas de 1920, como foi o Cigano que nós ouvimos agora, até os anos de 1950. E o Café Society, ele é um EP com 3 faixas, é isso mesmo, Roberto?
Sim, eu só tenho um álbum mesmo, que é o Cordiais Saudações, que na verdade foi lançado em 2014. E aí, posteriormente, eu não lancei mais nenhum álbum, mas eu lancei vários singles. Inclusive, é um formato de mercado digital que eu acho bem conveniente, que você grava uma faixa e joga ela no mundo, né? E eu acho que ela é até um caminho mais viável hoje para se construir uma discografia dos artistas de nicho, artistas independentes, lançar singles. Então, eu tenho lançado vários outros singles, mas apenas um álbum completo e este EP com 3 faixas.
Inclusive, dentro da sua linha de trabalho, eu acho que o single ele se encaixa bastante, porque é aquela questão do resgate mesmo. Olha, tinha essa música aqui de 1930 e tantos, e você traz, e até uma forma de você apresentar ela mais concentrado mesmo naquele trabalho que você fez, eu acho que realmente dentro desse seu trabalho faz mais jus a questão do single a single do que de você, de repente, fechar um álbum. Não que não possa ter, mas de repente, a forma de apresentação em single, eu acho que encaixa legal dentro do seu trabalho.
Sim, eu já discordo do formato do álbum para os nossos tempos de hoje, porque as pessoas querem novidade o tempo todo. Então as pessoas ficam esperando o lançamento. Aí você lança algo com 3 músicas, este EP que eu lancei, que é o Café Society, então ele é facilmente audível, né? Facilmente consumível. A pessoa ouve as 3 músicas em 10 minutos e beleza. Agora, quem tem tempo hoje de parar 40, 50 ou até uma hora
hora e pouco para ouvir um álbum inteiro. Eu acho que, infelizmente, ele não é mais viável. Inclusive, é muito caro para fazer um álbum todo, é um conceito, você gasta muito. Para uma faixa ir parar numa playlist e uma faixa tocar nas rádios alternativas e as outras ficarem tudo ali meio secundárias, né? Então, eu acho que o álbum hoje é um caminho meio complicado, principalmente para os artistas de nichos, artistas independentes. Então, eu vejo que o caminho de lançar um single, lançar um EP com 3 músicas, um EP com 2 músicas, é muito mais viável. E fomenta um pouco mais a criação de público. Porque quanto mais você lança, mais o público fica ligado. Opa, lançou outra coisa. Oh, que legal, lançou mais. E aí vai consumindo aquilo rapidamente, vai ouvindo, vai divulgando. É a dinâmica do mundo hoje. Eu pretendo gravar muita coisa ainda, mas a ideia é sempre lançar ou EPs ou singles e seguir nessa onda aí, que eu acho que é muito mais viável e também que atende mais ao estilo do mercado de hoje.
Vamos mandar mais um som pra galera aí, Roberto. O que, que temos preparados?
Vamos sim. Eu gostaria de mostrar ao público uma pérola do Noel Rosa que eu gravei. Aliás, Noel Rosa é um compositor que sempre ficou muito evidenciado no meu trabalho. A primeira vez que eu me apresentei em público profissionalmente foi cantando Com Que Roupa, do Noel Rosa. E o Noel nunca mais saiu de mim. E eu acho que ele foi muito feliz nessa canção aqui de 1931, que é o Quem Dá Mais. Quem Dá Mais tem o subtítulo de Leilão do Brasil, porque é uma música em que o Noel Rosa cria uma situação totalmente hipotética na qual como seria vender as riquezas do Brasil, vender o violão, um samba, as mulheres brasileiras, os nossos jogadores de futebol, como seria o leilão do Brasil. Isso em 1931. Claro que é um samba altamente sarcástico, irônico, ele é mais divertido do que tudo, né? Mas é um Noel Rosa sendo mordaz naquela época ainda, né? Imagine hoje, essa música seria impagável. E eu tive aí essa alegria de registrar essa canção com a Orquestra Turuna e arranjo muito bonito do Kevin Augusto.
Ok, então vamos com Quem Dá Mais, com Roberto Seresteiro, que é mais uma canção que o Roberto apresenta para nós. Vamos ouvir e a gente se encontra daqui a pouquinho para continuar a conversa de hoje.
Mulata que é diplomada em matéria de samba e de batucada, com as qualidades de moça formosa, piteira vaidosa e muito mentirosa. 5 mil réis, 200 mil réis, um conto de réis. Ninguém dá mais de um conto de réis. O Vasco paga o lote na batata, que em vez de barata oferece ao russinho uma mulata. Quem dá mais? Por um violão que toca em falsete, que só não tem braço, fundo e cavalete. Pertenceu a Dom Pedro, morou no palácio, foi posto no prego por José Bonifácio. 20 mil réis, 21 e 500, 50 mil réis. Ninguém dá mais de 50 mil réis. Quem arremata o lote é um judeu, quem garante sou eu, pra vendê-lo pelo dobro no museu. Quem dá mais? Por um samba feito nas regras da arte, sem introdução e sem segunda parte, só tem estribilho, nasceu no Salgueiro, exprime 2/3 do Rio de Janeiro. Quem dá mais? quem é que dá mais de um conto de réis? Quem dá mais? Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quanto é que vai ganhar o leiloeiro, que é também brasileiro, e em três lotes vendeu o Brasil inteiro? Quem dá mais?
De volta depois de Quem Dá Mais com Roberto Seresteiro aqui hoje no Sons do Brasil 589. E Roberto, turnês internacionais, vários espetáculos circulando. Fala pra mim então como que é essa sua atuação nos palcos. Falamos muito aqui das gravações, mas você tem vários shows, vários projetos que circulam por aí, inclusive com turnês internacionais que você já fez em algum momento. Conta pra nós sobre isso daí então.
É, o palco sempre foi a minha casa. Eu costumo dizer, como diria Orestes Barbosa, minha vida é um palco iluminado. Então, a gente sempre trabalhou muito com música ao vivo. O palco é minha escola, minha vida. Eu sempre trabalhei muito cantando, fazendo show, trabalhando, fazendo turnê, viajando. Hoje tenho uma carreira muito feliz também em Buenos Aires, na Argentina. Volto pra lá todos os anos, faço uma turnê mensal lá, ou às vezes em março, mas geralmente em abril. Eu fico em Buenos Aires e fecho a agenda lá, faço uma série de shows. E são shows de choro, de samba, de seresta, de valsa brasileira, de samba de break, coisas brasileiras que eu canto lá para um público específico em Buenos Aires, né? Um público que quer ouvir essas coisas exóticas de outro país. E tem muita gente em Buenos Aires interessada na música brasileira tradicional. Em Buenos Aires o pessoal gosta muito de Noel Rosa, gosta muito de Cartola, gosta muito de Pixinguinha. Então eu faço shows com esse repertório. E também canto os tangos, né? Na pandemia eu aproveitei para estudar um pouco a obra de Carlos Gardel, o tango, que eu já ouvia quando era pequeno, com meu avô, algumas coisas assim, mas nunca tinha me debruçado sobre esse repertório. E hoje eu também trabalho com tango. Tango é uma vertente do meu trabalho. Trabalho muito com tango em São Paulo, interior de São Paulo também. E comecei também a cantar tango em Buenos Aires, porque quando lá você vai e canta uma seresta, um samba, as pessoas no fim também pedem, você não canta tango? Unos tanguitos! E acabou sendo uma outra vertente do meu trabalho. Mas eu tô sempre na estrada, né? A gente tá sempre trabalhando, graças a Deus, nunca parei e vivo também do meu trabalho como um músico autônomo, né? Então a nossa agenda tá sempre rodando aí. Tenho a felicidade de sempre ter espetáculo, sempre estar em cartaz, a agenda tá sempre movimentada e, como sempre, pegando esse público-alvo que quer ouvir essas coisas antigas, esse repertório que fala de memória musical, memória afetiva. Então a gente tá sempre trabalhando e a fonte do meu trabalho, o principal sempre foi o palco e os shows, né?
Legal, Roberto. Eu gostaria de te convidar neste momento para você pitaquear nos Sons do Brasil. Eu quero saber o que você traz de pitaco para nós aí.
Vamos lá. Eu tenho um amigo de muitos anos já. Inclusive, eu conheci o trabalho dele lá em 2008, no Rio de Janeiro, na casa da Marília Barbosa, que é a biógrafa do Cartola, minha amiga querida. E ela organizou uma vez um sarau lá, em 2008, no Rio de Janeiro. E lá eu conheci um cantor. Ele é do interior de São Paulo, né? Ele é de Santos, mas atualmente mora em Atibaia. E acabamos ficando muito amigos, porque eu vi que ele tinha esse mesmo interesse que o meu. Os nossos trabalhos dialogam e se encontram. O dele é um pouco mais voltado para o samba especificamente. Ele é um autêntico sambista. Hoje ele é um dos compositores da Portela e ele tem um trabalho de pesquisa das escolas de samba, dos sambas de terreiro, dos sambas que eram compostos antigamente nos quintais, naquelas rodas de samba muito antigas. Sambas que às vezes até não chegavam ao rádio, não chegavam ao disco, e ele pesquisa sobretudo esse repertório. Eu tive a honra de ter a participação dele no meu disco Cordiais Saudações, e a gente já fez muitos shows juntos, já fizemos carnavais juntos. Ele também é um compositor de mão cheia. Ele compõe sambas atualmente com cara de samba da antiga. Então ele traz toda aquela verve, aquela raiz, aquele estilo do samba clássico, mas compondo para os dias de hoje. E eu gosto muito do trabalho dele, então gostaria de trazer aí aos seus ouvintes o trabalho dele, é o Tuco Pelegrino. Vamos ouvir uma obra dele, aliás, um samba composto por ele, que é o Na Contramão do Progresso. O nome, o título é justamente o que se propõe, né? O trabalho dele realmente é Na Contramão do Progresso. sertão Tuco Pelegrino com vocês.
Vamos lá então, apresentado por Roberto Seresteiro. Não tenho mais o que acrescentar, vamos ouvir. E a gente volta no terceiro bloco para continuar o papo.
Na contramão do progresso, o bonde vai descendo. Ah, seu condutor. Ele que é patrimônio histórico dessa cidade, hoje não existe mais, que saudade.
Na contramão do progresso, o bonde vai descendo. Ah, seu condutor. Ele que é patrimônio histórico dessa cidade, hoje não existe mais de saudade.
As ruas ganharam uma nova condução, tiraram o bonde de linha, fecharam a velha estação. E nessa trajetória veio à minha memória o 56, o qual o Wilson Batista um samba fez. Era o transporte principal, agora é mera lembrança num cartão postal.
Era o transporte principal, agora é mera lembrança num cartão postal.
Uma velha estação, e nessa trajetória veio à minha memória o 56, o qual o Wilson Batista um samba fez. Era o transporte principal, agora é mera lembrança num cartão postal.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vou imprimir novos rumos ao barco agitado que foi minha vida. Fiz minhas velas ao mar, disse adeus sem chorar. Estou de partida, todos os anos vividos são portos perdidos que eu deixo pra trás. Quero viver novamente, que a sorte da gente é a gente que faz. Quando a vida nos cansa e se perde a esperança, o melhor é partir, ir procurar outros mares, onde outros olhares nos façam sorrir. Levo no meu coração uma grande lição que contigo aprendi. Tu me ensinaste em verdade que a felicidade está longe de ti. Thank you. nada nos cansa e se perde a esperança, o melhor é partir, ir procurar outros mares, onde outros olhares nos façam sorrir. Levo no meu coração uma grande lição que contigo aprendi. Tu me ensinaste, em verdade, que a felicidade está longe de ti. Vou imprimir novos rumos ao barco agitado que foi minha vida. Fiz minhas velas ao mar, disse adeus sem chorar e já estou de partida. Todos os anos vividos são portos perdidos que eu deixo pra trás. Quero viver diferente, que a sorte da gente é a gente que faz.
Terceiro bloco do Sons do Brasil 589 na área, hoje com a presença ilustríssima de Roberto Seresteiro. Papo muito legal aqui, uma viagem dentro da história da música brasileira. E acabamos de ouvir mais uma dessas canções que trazem toda essa história lá de trás da música brasileira, que foi Novos Rumos. Roberto, rapidamente, Novos Rumos, fala para nós.
Novos Rumos é um samba-canção, um samba-choro, né? Eu considero mais um samba-choro, lançado por Silvio Caldas, o Caboclinho Querido, em 1958. E eu tive a honra de regravar esta música, que eu sempre amei esta música aqui. E é uma composição do Rochinha e Orlando Porto. Eram compositores meio alternativos aí, mas que escreveram esta pérola, que é Novos Rumos. E eu adoro essa gravação e adoro essa música, porque eu acho que ela tem um viés filosófico, né? Ela dá aquele gás para você continuar a vida. É uma música que fala de buscar novos rumos, novos caminhos na vida. Então, eu gosto muito desta composição e tive a honra de regravar aí, relembrando o caboclinho querido Silvio Caldas.
O Roberto é companheiro nosso de rádio, também radialista, faz um trabalho de rádio lá em Piracicaba com o programa Espaço Seresta, na Rádio Educativa de Piracicaba. Ou seja, além de carregar tudo isso no seu trabalho, através das gravações e dos shows que você executa, palestras, cursos e tudo mais, você tem o seu espaço no rádio ali, onde você apresenta também, abre o espaço para esses estilos musicais através das ondas do rádio, como nós fazemos aqui. Fala para nós, então, como que é esse seu programa, como que acontece lá, Roberto, para a gente poder também divulgar o parceiro radialista aqui, não é?
O programa Espaço Seresta já está no ar desde 2014, todos os domingos, das 10 ao meio-dia. A gente começou com a ideia de cultivar esse repertório, não por acaso ele se chama Espaço Seresta, que é um programa que eu faço de forma voluntária, um trabalho voluntário, através da Prefeitura de Piracicaba, e foi justamente um convite porque faltava um espaço no rádio de Piracicaba para falar de seresta, para ouvir sobre seresta, para esmiuçar esse gênero, falar sobre esse repertório, trazer os compositores, os cantores. No fim, eu descobri que era uma demanda muito maior do que eu imaginava. O nosso programa, ele é referência não só em Piracicaba, mas no Brasil. Ele é conhecido internacionalmente, ele é ouvido por gente de todas as partes do Brasil, porque ele traz uma riqueza cultural, uma memória musical. É um programa que fala de Vicente Celestino, que fala de Marcelo Tupinambá, que fala de Noel Rosa, que traz Silvio Caldas, Francisco Alves, Orlando Silva, Gastão Formente, por aí vai. Então é um programa que tem aí um repertório muito específico e um público que aprendeu a ouvir essas histórias. Além de tudo, a gente conta as histórias das canções, a gente faz uma pesquisa sobre os discos de 78 rotações, que são o nosso enfoque. A gente fala quando foi gravado, gravado, qual era a orquestra, quem são os músicos. E existe uma demanda muito grande nesse sentido no rádio. E eu tenho a honra de apresentar esse programa ao lado do rei da seresta, que eu considero em Piracicaba, que é o Antônio Carlos Fioravante, que também é meu padrinho musical, com quem eu aprendi e aprendo muita coisa. Ele foi o primeiro seresteiro lá de Piracicaba que me deu a oportunidade de cantar com ele, que abriu as portas para mim nesse caminho lá em 2001, 2002. Então eu reverencio muito a memória e a importância do legado deste grande cantor, que é o Antônio Carlos Fioravante, um remanescente das serestas, né, das serenatas. Ele fazia serenatas na rua em Piracicaba. Só para salientar, todo domingo, das 10 ao meio-dia, na Educativa FM de Piracicaba, educativofm.com.br.
Vamos lá! O Sons do Brasil traz o segundo pitaco do dia hoje nosso aqui, o Roberto já deu dele, que é a música Sertão, do Paulo Pereira. Paulo Pereira, que é um instrumentista, flautista, faz um trabalho muito legal. Ele que é de Fortaleza, hoje residente em Embu das Artes aqui em São Paulo, e tem um feat, participação e interpretação da cantora Giana Viscardi nessa música, a Giana que é de São Paulo. Convido vocês a ouvirem a música Sertão com Paulo Pereira e Giana Viscardi, e eu me encontro com o Roberto daqui a pouco para a gente botar um ponto final no nosso papo de hoje, passar a régua nesse papo que foi muito legal. Vamos lá com o Sertão e já voltamos.
Prescinde de nossa ilusão, nunca foi proibido sonhar. Vento, traga do céu muita vida. Quem sabe um ser cruel se apazigua. A vereda se pôs a vingar, serpenteia sem querer chegar. É sem modos e oposta a incursão, infartada por tal vastidão. Vento, traga da relva esta calma e afague a solidão desta alma. Negarei se alguém perguntar se afinal o sertão é um lugar que prescinde de fé e razão, sinestésica voz da amplidão. Vento, traga do céu muita vida. Quem sabe um ser cruel se apazigua. Vento, traga da relva esta calma e afague a solidão desta alma. Parar que o sertão
poeira vira mar e prescinde de nossa ilusão. Nunca foi proibido sonhar.
De volta depois de Sertão com Paulo Pereira e Giana Viscardi, o segundo pitaco dos Sons do Brasil no programa de hoje. E com isso chegamos ao final do programa Sons do Brasil 589, que hoje recebeu aqui Roberto Seresteiro com esse trabalho dele diferenciadíssimo, muito legal. É realmente uma viagem dentro da música brasileira, inclusive aquela música que hoje dificilmente a gente tem canais que são divulgados. Elas estão aí, existem, estão à disposição, mas realmente por falta de, muitas vezes até interesse, né, da galera, elas ficam ali acomodadas. E quando a gente entra nesse meio para falar a respeito disso, a gente vê o quanto de pérola, o quanto de coisa bacana a música brasileira já produziu. Roberto, quero agradecer imensamente mesmo você por ter aceito nesse nosso convite, estar aqui hoje contando um pouco da sua história, apresentando o seu trabalho e principalmente contando um pouco da história da música brasileira através desse papo aqui. Tem o programa dele na rádio lá, que é o Espaço Seresta, na Rádio Educativa de Piracicaba, que todo domingo ele traz isso daí à tona. Muito obrigado por você nos dar a honra de recebê-lo aqui no Sons do Brasil, Roberto.
Muito obrigado, Serginho. Estou muito feliz. Foi uma alegria imorredoura participar do seu programa. Fico muito feliz e realmente é muito importante para nós, artistas independentes, né, ter esse canal de divulgação, porque realmente o nosso mercado é de nicho e a gente está aí buscando canais de divulgação desse repertório, do nosso trabalho. Então agradeço imensamente a você pelo convite. Foi uma oportunidade maravilhosa e espero que seus ouvintes tenham ficado felizes aí com essa participação. Valeu, muitíssimo obrigado, viu? Conte sempre conosco.
Vamos aproveitar então, Roberto, e dar redes sociais, plataformas. Repete novamente aí a data, a hora e a frequência do programa lá na Rádio Piracicaba. Vamos aproveitar e botar tudo isso para os nossos ouvintes aqui, para que eles possam te acompanhar também no seu trabalho.
É, eu só queria também dizer que eu sou de Piracicaba, mas eu moro em São Paulo, viu, Serginho? Os canais de divulgação para nós é muito importante isso. Então, nos sigam através das redes. O Instagram é @RobertoSeresteiro. Roberto Seresteiro é com S, que vem de serenata, né? Vem de Seresta, @RobertoSeresteiro. E você encontra o nosso trabalho também em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer, sei lá mais quais que tem, mas Apple Music, enfim, tá tudo espalhado nas plataformas digitais aí, YouTube, com certeza, Facebook, tudo com Roberto Seresteiro. Se você digita Roberto Seresteiro em qualquer plataforma digital e em qualquer rede social, você vai encontrar o nosso trabalho.
Aproveito aqui a deixa do Roberto e também convido você, ouvinte, a seguir o Sons do Brasil nas redes sociais. Lá no Instagram estamos como @sons.do.brasil, no Facebook @projetosonsdobrasil, o nosso site sonsdobrasil.mus.br, com vários programas disponibilizados ali, e estamos chegando no Spotify agora com Sons do Brasil, onde a música pensante brasileira tem vez e voz. Já temos vários programas disponibilizados lá no Spotify. E Roberto, a gente tem a tradição aqui, claro, de encerrar sempre o programa com uma música do convidado do dia. Hoje você está nessa posição, então vou pedir para você indicar a música de encerramento dos Sons do Brasil de hoje.
Pois é, eu tive a honra de conhecer algumas figuras durante a minha trajetória musical, trajetória artística. Tive a honra de conhecer muitas figuras ilustres da música brasileira, que foram meus amigos, também foram pessoas que me ensinaram muito e com quem eu tive a honra de compartilhar palco, histórias, conviver na noite, dividir mesas de bar, dividir jantares, algumas figuras ilustres. Entre elas, posso citar a Inezita Barroso, que foi muito minha amiga, o Agnaldo Raiol, Roberto Luna, Calbi Peixoto e muitos outros. Mas também tive a honra de ser amigo do grande compositor e cientista paulistano Paulo Vanzolini, que é, para mim, um dos gênios da música brasileira, com certeza um dos maiores letristas vanguardistas da história da música brasileira, o Paulo Vanzolini escreveu uma música que se passa na Praça Clóvis. A Praça Clóvis hoje é aquela praça do Poupatempo Sé, perto do metrô Sé, né? Então, é uma crônica paulistana muito bacana que o Paulo Vanzolini escreveu, um samba altamente paulistano, que eu tive a honra de gravar com o bandolinista Vitor Casagrande e um regional especialíssimo. Nós gravamos em 2023. Então, encerramos o programa com este samba de São Paulo, Praça Clóvis, do genial Paulo Vanzolini.
Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve com a gente durante esta uma hora de bate-papo aqui com Roberto Seresteiro. E olha, semana que vem a gente tem mais programa, mais papo, mais música bacana. Sempre também com muita prosa, muito som, muita poesia, muita história contada, muita experiência trocada. E claro, sempre com muito amor, muita alegria e esperança que amanhã o dia seja muito melhor do que foi hoje para todos nós. Encerrando o Sons do Brasil de hoje, Praça Clóvis com Roberto Seresteiro, música de Paulo Vanzolin. Um abraço para vocês todos e vamos com música.
Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros e o seu retrato. 25 eu francamente achei barato, pra me livrarem do meu atraso de vida. Eu já devia ter rasgado e não podia. Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia. Um dia veio lanceiro naquele aperto da praça. 25 francamente foi de graça. Na Praça Clóvis minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros e o seu retrato. 25 eu francamente achei barato, pra me livrarem do meu atraso de vida. Eu já devia ter rasgado e não podia. Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia. Um dia veio lanceiro naquele aperto da praça. 25 francamente foi de graça. Um dia veio lanceiro naquele aperto da praça. 25 francamente foi de graça. Minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros e o seu retrato. 25 eu francamente achei barato, pra me livrarem do meu atraso de vida. Eu já devia ter rasgado e não podia. Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia. Um dia veio lanceiro naquele aperto da praça. 25 francamente foi de graça. Um dia veio lanceiro naquele aperto da praça. 25 francamente foi de graça.
25 foi de graça.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.